Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e eu deixei de garimpar fisicamente para ser um caçador virtual.
Eu sou o Luiz Kuntz e no meu caso, não há pandemia que impeça a vontade de colecionar.
É isso aí. No programa de hoje a gente vai tentar algo diferente. A ideia é falar um pouquinho sobre, num papo mais livre evidentemente, sobre nossas coleções e principalmente sobre o desafio de seguir colecionando em meio às questões relacionadas à dificuldade na circulação em razão da pandemia do Covid-19. Não poder garimpar jogos nas lojas e outros espaços, ou pelo menos ter restrições que dificultaram esse exercício diário, que é a parte importante do ato de colecionar, a chamada caçada, fizeram com que outras estratégias foram criadas, para que nossas coleções não ficassem evidentemente paradas. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência pessoal nesse território e dividir com vocês um pouquinho de como é que foi e vem sendo esse espaço e essas novas conquistas. Aliás, nosso objetivo aqui não só dividir as técnicas, mas também um pouquinho dos títulos que a gente comprou nessas últimas semanas. E antes de começar o nosso papo, como sempre, a gente gostaria de agradecer os ouvintes que estão sempre com a gente aqui, curtindo o nosso podcast e convidá-los a participar desse papo. E para isso é sempre muito fácil, basta você mandar, por exemplo, uma mensagem lá no nosso Instagram, no @jogoraro, ou mesmo deixar um recado de texto ou voz para o nosso canal no WhatsApp, que é o 1999-765-6300, 1999-765-6300. Sobe o som, Gui, que o episódio dessa semana do Jogo Raro está no ar. Luiz, então para começar esse nosso papo meio, como eu coloquei aqui, freestyle, meio não tão roteirizado, queria que você me falasse um pouquinho de como é que tem sido esse ano de 2021 para você, do ponto de vista da quantidade de jogos adquiridos, de como é que você também vem adquirindo esses jogos, para a gente poder dividir um pouquinho das nossas experiências aí. Como é que foi e vem sendo 2021 para você no sentido de comprar jogos?
Ô Samuel, até o que tu mencionaste ali na introdução, tem a ver com a forma que eu tô colecionando também. Como você mencionou, não tá rolando essa viagem semanal que eu fazia aí pelas lojas físicas da minha cidade, que sempre era um prazer para entrar em contato com o pessoal, saber como é que todo mundo tá e dar uma olhadinha no que chega novo, assim, né? É sempre gostoso esse contato direto, mas que não tá sendo possível agora. E na prática, olha, eu peguei um site, aquele site da asiático, o Play Asia, e ali eu consegui, inclusive, títulos de PlayStation 3. Foi bem interessante, assim. Porque lá, eles na seção de PlayStation 3, eles têm ainda uma quantidade expressiva de títulos. Alguns deles até exclusivos japoneses e alguns americanos. E de vez em quando rolam os preços bons. Então, é engraçado, né, Tu? A gente é acostumado a pegar Play 3 aqui no Brasil e eu peguei uns títulos, assim, bem interessantes lá no site asiático. E deu certo.
Eles estão mandando direto pro Brasil ou você faz algum tipo de interposto de logístico aí?
Olha, em relação a até alguma dica, assim, na minha prática, assim, eu já comprei várias vezes nessa loja. E na prática, assim, se eu compro menos do que $100 e o volume não fica muito grande, né, uma quantidade assim não tão grande de jogos, eu já fiz umas 15 compras e dessas 15 nenhuma foram taxadas. Então, tentando manter abaixo de $100, né? E na prática o que acontece é o seguinte, você sempre precisa entrar lá no Minhas Importações, né, do site ali dos Correios, e você colocar o número de rastreamento. E ali eles vão te avisar se você tem que pagar alguma coisa. E na prática o que eu precisei pagar foi só aquela taxa de envio postal de R$15.
Isso, que é o padrão, né, estabelecido agora.
É.
Você já comprava do Play Asia antes e ampliou, digamos assim, a sua forma de comprar? Ou foi uma descoberta, digamos assim, desse meio?
Para mim, a Play Asia foi uma descoberta de 2020, quando eu comecei um pouquinho mais forte a colecionar Switch, e eu fiquei sabendo que tem alguns jogos de Switch que você não encontra nem na América do Norte, nem na Europa. Tem alguns títulos asiáticos que têm linguagem em inglês, mas só encontra na Ásia. Então, foi isso que me fez procurar o site e começar a usar.
É, eu já comprei lá atrás, há muitos anos atrás, títulos de PS Vita no Play Asia, que eles têm ainda um catálogo bem interessante. E aí eu queria dividir com a nossa audiência também uma loja japonesa que chama Surugaya. Não sei se você conhece.
Não conheço, já vou anotar aqui.
É, suruga-ya.com, Surugaya. E aí ela tem um... Quando você acessa, ela vai estar todo em japonês, né?
Uhum.
E aí você tem uma forma de deixá-lo o site em inglês. Surugaya, na verdade, é uma loja física muito importante que tem, se eu não me engano, é em Tóquio. E eu descobri pelo aquele... Foi um vídeo que o Metal Jesus Rock fez, de uma viagem que ele fez pro Japão. E aí eu vi os espaços que ele acessava. E eu automaticamente dava um Google lá pra ver se tinha loja virtual. E essa foi a única que tinha. E essa Surugaya foi uma surpresa. O que acontece? Eles, antes da pandemia, eles mandavam pro Brasil. Agora eles não mandam mais pro Brasil por conta da pandemia. Então eu tenho... Como eu tenho uma caixa postal nos Estados Unidos... Eu faço uma logística um pouco mais complexa, mas eu mando do Japão para os Estados Unidos, Estados Unidos eu mando para o Brasil. E os preços dessa Surugaya são bem acessíveis, sobretudo para PlayStation 3.
Que legal.
Então, você consegue comprar algumas edições bem interessantes, já dando um spoiler um pouquinho aqui da nossa parte de compras, né, que a gente teve nessas últimas semanas. Mas eu pude comprar títulos como Last Guy, que mais que eu comprei lá? Eu comprei Tóquio. Aquele Nier Replicant. O mais caro deles, que é o Last Guy, eu acho que eu paguei 7 mil ienes, que é equivalente a 7 dólares. Essa é a conta que se faz, né?
Que bacana.
Você tira cada, sei lá, mil ienes é mais ou menos um dólar. Eles mandam para os Estados Unidos por DHL, então é uma compra muito rápida. 3 dias ela já está nos Estados Unidos. E aí eu tenho, até para dividir com os nossos ouvintes aí, muita gente pergunta como é que faz para comprar no eBay, enfim, como é que faz para comprar em outras lojas virtuais. Muitas dessas lojas ou não mandam ou fica muito caro para você mandar para o Brasil. E muita gente, na verdade, muita gente não manda. Esse que é o mais complicado. Então, você tem diversos serviços de redirecionadores de encomenda aqui para o Brasil. Você já chegou a usar algum desses, Luiz?
Eu nunca cheguei a usar, até por falta de conhecimento. Então, isso também me interessa, saber informações a respeito, que pode vir a ser útil para o futuro.
Legal. Então, tem vários, eu já usei alguns deles, né? Eu usei um dos que é mais famosos, é o Shipito, que é aquele, é Ship2. O conceito todo é esses caras têm warehouses, né? Têm centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem essa questão, que no Brasil também existe, mas lá é um pouco mais organizado, digamos assim, que é que em alguns estados você tem compensações de impostos. Então, por exemplo, no estado do Oregon, você não se cobra nem um centavo a mais de venda, não tem imposto para venda. Então, se você comprar alguma coisa no eBay, por exemplo, a 10 dólares, você não vai ser cobrado pelo imposto local, ele chega com imposto zero no estado do Oregon. Ao ponto que se você comprar isso, sei lá, na Flórida, se não me engano, é 7%.
Entendi.
Então, você vai ser cobrado do 10 dólares mais os 7% de imposto, e aí isso acaba onerando as suas compras. Então, tem esses recursos na Shipito, tem Oregon, e antes na Califórnia, que é onde eu tinha, você tinha lá uma taxa menor de imposto, mas existia uma taxa, mas esse fornecedor do redirecionamento, até como forma de compensação, deixavam que essas encomendas durassem mais tempo, ela podia ficar mais tempo ali sem uma cobrança adicional. Então, você conseguia ficar com uma encomenda parada lá na tua caixa postal, digamos assim, por 90 dias sem nenhum valor adicional. Passado esse tempo, existem taxas que variam de serviço para serviço. Atualmente, isso não é uma propaganda, porque eles não pagam nada para mim. Aliás, se quiserem fazer uma proposta aqui para a gente vai adorar. Atualmente, eu uso a Zip4Me, que é zip4me.com. Ele é um serviço de brasileiros. Então, para quem tem dificuldade com o idioma... No caso da Shipito, é um serviço americano, pode ser uma boa alternativa. E foi dos serviços que eu usei recentemente o que mais me chamou a atenção pelo preço. É bem barato mesmo e tem vários serviços que eles não cobram. Como é que funciona então na prática? Então você ganhou uma caixa postal, você tem ela no eBay. Então automaticamente você vai colocar o endereço de entrega para esse endereço que esse serviço vai te passar. Alguns desses serviços cobram, por exemplo, por peça recebida. Então, a Shipito cobra um dólar por item recebido. E depois, ela tem alguns serviços lá. Você quer colocar, fazer o que eles chamam de consolidação de encomenda, né? Então, você recebe, sei lá, 10 caixinhas, 10 itens do eBay. E você quer consolidar esses 10 itens numa caixa só. Então, eles cobram para fazer esse serviço, né? No caso da ZipFarm, não. Então, você pode consolidar, não vai ter um valor adicional. Outra coisa é, dependendo do serviço, eles cobram para tirar fotos dos recebidos ali, né? Para você ver as fotos e tudo mais. A ZipFarm, até 6 fotos, eles não cobram. Então, isso é uma vantagem interessante. E aí, você, no final do dia, depois que consolida, digamos, todas as suas encomendas, e a ZipFarm, se não me engano, te dá 90 dias para você poder deixar suas encomendas ali, você consolida um pacote e ele tem os fretes dele. Tem o frete que ele tem lá próprio e tem os DHL da vida, né? E aí você vai cadastrar o teu endereço de entrega aqui no Brasil. Então ele vira um intermediador logístico mesmo, né? Como se fosse você compra de um lugar, manda para ele. Quando você consolida a tua entrega para enviar para o Brasil, você faz a declaração alfandegária. Ah, então esse item aqui é tal coisa e assim por diante. E aí, a partir dali, ele te dá o tracking já e você vai controlando a chegada do teu item. Eu já comprei algumas coisas via eles, né, por eles. Comprei nesse esquema de comprar do Japão, mandar para eles, mandar para cá. Comprei do eBay, fiz compras que mesclaram compras do eBay mais as compras do Japão. Em todas, a última compra não foi, eu não fui taxado. Mas nas outras todas eu fui taxado, mas me cobraram uma taxa relativamente baixa, assim. Então eu já cheguei a importar numa encomenda, sei lá, 28 títulos, sendo alguns long box, caixas mais maiores, enfim, mais pesadas, né? A minha última compra acho que deu 8 libras, acho que dá 9 libras, isso deve ser acho que algo em torno de 7 quilos, né? Mais ou menos, 7 ponto pouco, acho que é isso, na conversão direta. O fato é que veio uma caixa pesada e me cobraram R$110 de imposto aqui no Brasil. Então, eu achei bem tranquilo.
É, tranquilo mesmo.
Acaba valendo a pena. O que, que não vale a pena, até dando uma dica para os nossos ouvintes aí? Eu fiz uma compra também recente. Aliás, eu vou dar uma outra dica de site, deixa eu ver aqui. Depois a gente coloca isso nas descrições do episódio para vocês acessarem. Tem um outro site americano, não sei se você conhece, Luiz, chama Lucky Games.
Essa eu conheço.
É lukiegames.com. Dá pra falar que é uma espécie de uma GameStop, enfim, menor e tal. Até porque acho que só tem uma. Eles só vendem online, não sei se eles têm loja física. E eles eram um player muito importante no eBay, ainda são, né? Vendem lotes e tudo mais. E na Lucky Games, o que eu fiz? Como nos Estados Unidos é muito comum ter jogos relacionados a esporte, o Madden, o NFL, o NGL, né? A MLB. Dessas ligas de esportes tipicamente americanos, né? Beisebol, basquetebol, futebol americano, enfim, hóquei no gelo. Esses jogos a gente até acha aqui no Brasil com alguma facilidade, mas é difícil você pensar no full set desses jogos todos, porque nem sempre todos os títulos estão aqui e tudo mais. E lá nos Estados Unidos custa $1, né? Porque tem muito. É que é o FIFA deles, né? E aí que eu fiz? Eu fiz a maluquice de meio que fazer um full set desses títulos, né? Então peguei, sei lá, 17 títulos de Hockey no Gelo, 14 de Maiden, enfim, uma maluquice. E aí, importei, né? Comprei da Lucky, mandei pra ZipFarm pra mandar pra cá. Nesse caso, não compensou tanto. Por que que acontece? Acabou sendo um valor, tudo bem que o valor unitário dos jogos, da compra dos jogos não é alto, mas a soma entre a compra, entre o envio dos Estados Unidos pra cá, para títulos que são standard, né, que não são tão raros, que eu conseguiria comprar aqui com alguma garimpagem, digamos assim, acabou não compensando tanto. Então, isso foi um aprendizado. Títulos muito baratos, quer dizer, não se trata de comprar por volume nessas compras internacionais. Não dá para você pensar em salvo lotes que realmente tem um preço bastante interessante. Para mim, o aprendizado foi, eu vou tentar sempre buscar o título que eu não, ou não consigo comprar aqui, ou ele é muito raro aqui. Ou não existe aqui, sobretudo os japoneses, né? Que é muito difícil, inclusive aquelas edições especiais. Enfim, então, essa foi uma forma mais ou menos que eu usei para poder comprar esses títulos que eu mencionei aí de mais difíceis. E também o fato de a gente não estar conseguindo viajar, não estar conseguindo comprar em loja física e assim por diante.
Bacana, Samuel. Eu aprendi bastante aí com a tua história. Vou atrás para saber como é que funciona certinho e quem sabe começar a agir assim também.
Eu acho... Esse tipo de compra veio de uma necessidade, porque eu queria muito ter alguns títulos que eu não conseguia comprar por aqui por nenhuma razão, não achava mesmo, era muito difícil de encontrar. Essa loja japonesa foi um achado, ela pratica uns preços muito interessantes, sobretudo para eu que coleciono jogos de basquete. Tem séries, inclusive de anime, que são só de... Acredite, você tem série de anime que é de basquete.
Não sabia.
É bizarro, anime tem de tudo. E aí tem uma série de basquete, acho que chama Sokuro, se não me engano. E aí tem jogo de PSP, tem jogo de Super Nintendo, tem jogo de que mais que tem? De Nintendo DS, só dessa série, e nunca veio pra cá, evidentemente, porque não é um título que as pessoas procuram aqui. Tem uma série especial, tipo essas NBA 2K, NBA Live, também do Play 1, que só saiu no Japão, tem 5 títulos. Essa eu tenho full set também, e eu comprei ela inteirinha nesse site, porque é impossível achar que você só acha se tem algum brasileiro que morou no Japão uma época e veio pra cá, ou que, enfim, só se houve algum tipo de conexão nesse sentido, porque são títulos muito difíceis de achar. E outra coisa curiosa é que tem as séries mais tradicionais do Ocidente, né, do basquete, falando em basquete ainda, NBA Live e a 2K, a NBA Live 10 e 9, 10 e 9 eu tenho certeza, ela tem títulos que tem capas diferentes em alguns lugares do mundo. Então você tem, principalmente na Europa, porque eles fizeram uma parceria com a FIBA, né, que é a Federação Internacional de Basquete. Então você tem, os jogadores são da NBA, mas são jogadores estrangeiros. Então o NBA Live 2009 da Itália tem uma capa, o NBA Live 2009 da Espanha tem outra capa diferente. E esses sim são títulos mais caros, porque você tem que comprar da Itália. Esses são mais chatinhos de achar. E o NBA Live especificamente, faltam umas duas capinhas para eu fechar. E o 2K10 e o 2K9, se eu não me engano, esses faltam um pouquinho mais. O UFC também, uma curiosidade, né? Aquele joguinho que tem 3 capas no mundo. Tem a capa do Canadá, que é o George St. Pierre, porque é o atleta do país, né? Tem a capa do Japão, que é muito difícil de se achar aqui no Brasil. Eu nunca tinha visto no Brasil, nunca vi nada. Eu comprei do Japão, que é com Clinton Rampage Jackson, que era um lutador que ficou famoso por conta do Pride, né? Que era um evento de lutas que era nativo do Japão. E tem essa capa tradicional, que acho que é a que todo mundo tem, que é do Rich Franklin. Então, ele foi campeão do UFC. Ele é protagonista, talvez, para quem gosta de MMA, vai se lembrar. Talvez a luta mais emblemática foi um final de um TUF, que TUF era uma espécie de reality show que o UFC fez nos Estados Unidos, né? Que ficavam duas equipes e os lutadores combatiam entre si e tal. E o Rich Franklin foi um grande lutador e ele foi a capa, né? Estrela da capinha aqui na América. E essas são as 3 capas que a gente encontra e eu tenho o full set dessas capinhas aí. Mas é porque eu sou maluco com a de basquete e de arte marcial, então...
Pô, mas esse do NBA Live, o Samuel, faltou então uma capa brasileira com o Thiago Splitter, né? Podia ter.
Pô, seria demais. É bem lembrado. E foi mais ou menos na época dele, né?
Pois é.
2009, 2010, seria sensacional. Acho que ele não foi lançado, digamos... Ou se foi, faltou sensibilidade aí do pessoal. Foi uma pena mesmo, seria incrível a gente ter uma capa com o Thiago, que é um jogador sobrenatural, assim. Queria também te perguntar, Luiz, o que mais, além disso tudo, né, que a gente tá falando sobre a migração do modelo físico pro modelo virtual, o que mais te chamou a atenção aí dentro da nossa relação e da relação das pessoas no mundo do colecionismo desse comecinho de ano pra cá?
Olha, Samuel, algo que me chamou bastante atenção foi o pessoal no mundo inteiro agora relembrando o nosso querido PlayStation 3. A gente estava até falando, né, Samuel, no episódio passado sobre nostalgia, e parece que essa história toda do fecha ou não fecha da PSN em relação ao PlayStation 3 fez a galera querer reviver assim, o console, pelo menos é o que eu estou observando. Isso provocou também uma alta nos preços de alguns jogos, né, do Play 3, em patamares assim que eu não pensei que podia chegar tão cedo. Eu pesquei aqui 3 exemplos rapidinhos no eBay, que são aquelas listas de vendidos, né? Não, são as listas de anunciados. E olha só, Samuel, na lista de vendidos. Aquele jogo que eu comentei como dica pro pessoal em outro episódio, hein? Olha só. Best of PlayStation Network Volume 1. Ele foi vendido no dia 5 de abril por 279 dólares.
Meu Deus.
E não é a versão lacrada, é uma versão aberta do jogo.
Meu Deus.
Então isso em reais dá 1.520 reais. Outro jogo, que ele sempre foi um jogo um pouquinho mais raro, né, do set norte-americano, que é o Painkiller Hell and Damnation.
Sim.
Esse aqui, agora em abril, olha só, vendido aberto por 430 dólares.
Meu Deus.
Que dá 2.300 reais. E uma versão lacrada foi vendida quarta-feira agora, dia 28 de abril, por 937 dólares.
Deus, cara.
Isso dá 5.090 reais. E só como última curiosidade, o jogo Siberia The Complete Collection,
uhum.
Esse é um jogo que a gente achava aqui no Brasil bem fácil, a edição
Sim.
brasileira. Eu lembro que uma época estava tão barato que eu comprei acho que umas 5, 6 assim, só para ter em estoque. Só que a norte-americana ela é mais rara. E ela foi vendida, usada, por 650 dólares.
Meu
isso
Deus.
No dia 30 de abril agora. Então dá 3.500 reais. E uma versão lacrada, atenção aí o nosso campeão, por 1.225 dólares.
Uau.
Que dá 6.645 reais. E não estamos falando aí, né, de um videogame da década de 70.
Pois
estamos falando
é.
Do PlayStation 3.
Você sabe que é isso que está me chamando a atenção. É muito comum a gente que acompanha, pesquisa e vive esse mundo, observar e ver notícias como essa de jogos que chegam em cifras como essa que você mencionou, mas de gerações muito mais antigas, como você bem disse. Agora, será que a gente já chegou a hora do PlayStation alcançar essas mesmas cifras? O que está acontecendo com as pessoas? Né? A gente até brincou com aquela ideia da nostalgia como lucratividade, mas, pô, 600 dólares, 900 dólares num jogo que em tese não é nada, foi produzido há 10 anos atrás, né?
Por aí,
é. Pois é, sei lá o que tá acontecendo, dá até medo, né? Ou dá até uma alegria, quer dizer, esse especificamente eu tenho, então eu não tô... É a versão americana que você mencionou, né? Que do
exato,
da
Cyber. Exato.
Não, essa eu não tenho, a minha deve ser nacional.
Uhum.
É impressionante.
É, e como o colecionismo, ele tá muito longe de ser uma ciência exata, né, Samuel?
Ah.
Essas coisas acontecem e assim, são totalmente imprevisíveis, né?
Oferta e demanda, né? Sempre vai ter... É, você coloca o valor, ok. Se alguém falar que quer, o item tá aí. Se você entendeu o valor justo nele, tá aí o teu preço. Aliás, claro, a gente vai fazer um paralelo aqui que talvez seja um pouco distante, mas dá pra gente ter algum tipo de correlação, que é a ideia da obra de arte, né? Quando você pressupõe a produção de um quadro, de uma escultura, de uma obra, seja ela qual for, tudo bem que ela não tem série, né? Ou parte delas não tem série, já tem artistas que vendem reproduções em série. Mas o que existe ali, do ponto de vista de lógica ou racional de custo, é o quanto me custou fazer aquilo, né? Ou
exato.
O quanto me custou reproduzir aquilo. E aí eu aplico a esse racional de preço aquilo que eu entendo como sendo o meu valor, né? O que eu entendo como sendo o quanto vale a minha obra. Mas é uma percepção... Muitas das vezes, se não totalmente, é subjetiva. Você estabelece. E essa é um pouco a mesma premissa do colecionismo, né? Tudo bem, existe um valor de mercado que as pessoas estão habituadas a pagar, mas houve alguém em algum momento, daí o porquê das oscilações para cima ou para baixo, que entendeu que, sei lá, tal jogo agora vale tanto. Por exemplo, uma coisa curiosa para falar de Silent Hill, que é um jogo que você achava muito facilmente aí, até hoje acha com alguma facilidade, mas tem gente vendendo alguns Silent Hills, de PS3 especificamente, por 300 pau, 400 pau, e é um jogo que não é pra tanto, né? É um jogo que você acha aí, com alguma pesquisa, você acha esse jogo aí com um valor mais acessível. O que acontece na prática é que, em algum momento, se essa tendência se manter e todo mundo vender esses de 80 reais, 90 reais, vai sobrar só os de 350 à venda aí, e o preço meio que se estabelece ali, né? Meio que fixa ali até que alguém encontre um lote gigante disso e volte o preço para um valor mais baixo. Ou seja, oferta e demanda é a lógica que nos move como humanidade, né?
Na verdade, mas tu mencionaste, Samuel, como um paralelo distante, mas sabe que eu penso um pouco sobre isso e já não acho que o paralelo é tão distante assim, né? Se a gente pensar alguns séculos atrás, a forma das pessoas terem algo físico, a gente costuma pensar exatamente numa obra de arte, né? Porque... A pessoa não tinha tecnologia do CD, né, ou do vinil para levar para casa. A pessoa tinha que ir em alguma né, em alguma casa de espetáculos para ouvir música, não podia trazer a música para sua casa, mas podia trazer uma obra de arte, né? Então eu acho que não se distancia tanto agora no século XXI a gente dizer que videogame, de certa forma, é uma obra de arte, né?
Sim. É uma plataforma para consumir alguma uma obra, né?
É.
E algumas delas são, de fato, obras-primas. Com mais reprodução, digamos, ou com uma quantidade maior. Vou dar de novo um outro exemplo que eu desconhecia. Conhecia o valor, conhecia um pouco a mística em torno dele, mas não conhecia o gameplay, que eu acabei de ver esses dias aqui agora no YouTube, que é o jogo Rain, ou Lost in Rain, talvez seja um dos títulos mais caros que a gente tem aí no mercado. E eu fiquei encantado com o jogo, com a dinâmica, com a beleza, né, com a história. Falei, olha, tá aí um jogo que se assemelha a uma obra. É de fato uma obra. Ele tem pouquíssimas unidades, é muito difícil você achar a versão chinesa, né, que é o que tem legendas em inglês. Para nós ocidentais é talvez uma das poucas formas de entender e absorver melhor a obra em si, por não ler em japonês e poder ter acesso ao conteúdo na essência. E ele, de fato, é um que se assemelha, porque ele tem pouquíssimas reproduções, tem toda uma mística em torno dele, enfim. Queira pelo sim, pelo não, de fato, claro, com as devidas ressalvas e proporções, é bem isso mesmo que você falou. Essa é uma obra de arte, só que a gente consome ela numa plataforma digital, né? Uma outra coisa que eu queria falar para você, Luiz, também dentro dessa linha de o que mudou, e aí um pouco da minha percepção, nesse início de 2021 para cá, e foi uma coisa nova para mim, depois eu descobri que já acontecia há algum tempo, que foi o advento das lives de venda de jogos, né? Então, muitos lojistas, de alguma forma também obrigados em razão de ter seus espaços físicos fechados por conta do isolamento social, acabaram encontrando nas lives, né, que são esses eventos realizados geralmente na parte da noite, geralmente pelo Facebook, uma forma de se manterem vivos, né, ativos. Então você tem hoje um calendário diário de lives que sempre traz, a maioria delas hoje acabam se concentrando no mercado mais de retro, então, sei lá, da sexta geração para baixo, né, da quinta geração, sexta geração para baixo, mas são um grande sucesso e é um evento curiosíssimo, assim, porque muitas vezes, primeiro tem algumas coisas curiosas, quem está nos ouvindo aqui provavelmente já viu alguma live ou já participou de algumas delas, e tem uma coisa curiosa que é tudo é raro, né? Tudo é raro, raríssimo! Olha essa aqui, raríssimo! Então você vai ter que ir com aquele, como é que fala? Com aquele senso de, você tem que colocar um senso de descrença pra você não ficar muito bravo. Mas tudo é raro pros caras. Claro, é um vendedor, ele tá ali no final do dia tentando fazer a coisa acontecer, mas é muito engraçado como tudo é raro. E quando aparece um raro, o cara fica meio petrificado. É, ele não tem acho que mais adjetivo pra dizer, né? E aí ele fala, não, esse eu nunca vi. E aí, então já aconteceu algumas bizarrices do tipo colocar preços caríssimos em coisas que não são raras e não vender, obviamente. E colocar preços ridículos em coisas que são bem difíceis de achar e aí é uma boa oportunidade para quem pesquisa um pouco mais, entende um pouco mais. Então tem, essas lives acabam sendo muito divertidas, assim, para quem gosta, né? Acaba sendo uma forma de, tô sem fazer nada, vamos dar uma olhada aqui para ver. E muita gente acaba comprando, aprendendo um pouco mais sobre a história dos games. E é bem divertido aí. Você já chegou a ver alguma dessas lives?
Eu já vi, mas não comprei nenhuma delas. Mas foi mais ou menos como um Netflix, assim. Foi pra eu olhar e me divertir um pouquinho. Foi legal.
No raríssimo, né? Raríssimo aqui esse... E quando chega um Chaves Kart, meu Deus, aí é a atração da noite, né? Os caras vendem querem vender por R$350, é uma atração e meu Deus do céu, enfim. Mas é divertido mesmo e é bem engraçado, assim. O que é bacana, na imensa maioria das vezes das lives, pelo menos pra mim, é porque eu não sou muito ligado nas gerações antigas, né? Conheço, gosto, acho bacana, mas não é, salvo de novo... Os jogos relacionados a basquete, que são jogos que eu compro de qualquer console ou plataforma, eu acabo não conhecendo muito das histórias, e aí é muito legal, porque há lives especializadas em consoles, então os caras contam um pouquinho da história do console, do porquê que de fato aquele item é um item mais difícil de encontrar. Então você acaba aprendendo um pouquinho aí mais sobre o game, tem sempre um olhar de nostalgia, é a maneira como os caras realmente ganham dinheiro, né? Estão falando muito sobre a nostalgia e tudo mais. Mas é impressionante como é um ecossistema próprio, assim, né? E há pessoas que Cara, eu vi numa live um cara que, eu sem sombra de dúvidas, ele gastou mais de 10 mil reais naquela live, porque ele comprou, sei lá, uns 3, 4 consoles, e os consoles todos eram nessa faixa de 2,5, 3 mil reais.
Uau.
Então, gente grande. Bom, e a gente, também voltando aqui para nossas reflexões, né, de... Nesse episódio meio freestyle, meio soltão aqui, que se você, inclusive, nosso ouvinte, gostar, deixa um comentário pra gente poder fazer coisas mais assim, se você achar que faz mais sentido. Que é legal que acaba sendo um bate-papo, a gente acaba dividindo um pouquinho mais com vocês. E também a gente quer ouvir de vocês, né, as suas aquisições, o que mudou pra você ao longo desses últimos meses em razão do movimento que a gente tá vivendo aí da pandemia do Covid-19. Mas, Luiz, o que você destaca de títulos que você comprou ou adquiriu nesses últimos meses aí em razão dessa maluquice toda que a gente tá vivendo aí?
É, Samuel, assim, até acho que eu esqueci de falar, mas de janeiro pra cá, eu adquiri um total de 85 jogos. E desses a maioria foi de PlayStation 3, mas não foi, né, caçando, né, porque as caçadas físicas não estão acontecendo. Mas teve uma troca grande que eu fiz com um colecionador australiano, que me permitiu aí uns bons 40, perto de 50 jogos. Então, é nesse esquema aí, né? A gente tá, na verdade, trazendo de fora, comprando pela internet, e é o que tá fazendo sentido e sendo possível no momento. Eu gostaria de destacar um de cada console diferente, então. Teve um jogo bacana do Nintendo Switch, que é a minha franquia preferida de RPG, que é o Xenoblade Chronicles. E teve um jogo, que é uma edição de colecionadores, Xenoblade Chronicles, que ela é bem interessante, que ela vem com uns extras bacanas. Então, eu adquiri essa versão de colecionador. Ele vem com um livro arte, assim, belíssimo, de quase 300 páginas. Uau. Um livro gigante. É, vem um CD de músicas do jogo e um steelbook bem bonito. Então, é algo assim que eu... Até uma dica, né, pro ouvinte é o seguinte. Quando você vai comprar algo de fora que você acha que você vai ser taxado, você precisa pensar assim: poxa, como eu tenho chance de ser taxado, deixa eu já calcular matematicamente aqui quanto que vai me custar esse imposto de importação, e aí eu vejo se ainda assim vale a pena ou não. E isso aconteceu comigo nessa edição. Eu fiz essa matemática antes e eu vi, pô, mesmo se eu for taxado, e eu provavelmente serei, eu pensando comigo, né? Eu acho que vale a pena nesse preço. E aí foi o que eu fiz, realmente eu fui taxado, mas estou feliz mesmo pagando a taxa, porque é algo assim meio que único aqui, que eu sei que poucos brasileiros têm e eu dou bastante valor. Pro Xbox One, eu peguei um steelbook de Final Fantasy XV, ele é uma edição chamada Deluxe Edition, e é bonita a arte, porque tem um japonês bem famoso, que é o Yoshitaka Mano, e ele faz todas as artes e os logotipos da série Final Fantasy. E ele fez também todo o desenho desse steelbook, e é bem bonitão, assim. Vou colocar ali no Instagram, o pessoal vai poder curtir. E pro nosso PlayStation 3, para mim o item de destaque, ele não é uma edição de colecionador, é uma versão standard, mas foi o World of Outlaws Sprint Cars, que foi, Samuel, naquela troca que eu fiz com o australiano, e é uma edição aqui que eu nunca encontrei no Brasil ninguém vendendo. Encontra mais na Austrália e em alguns lugares da Europa, mas é considerado assim um item raro dentro do colecionismo do PlayStation 3.
Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, eu... Nesses últimos meses, lá na loja japonesa, acabei comprando alguns long box de PlayStation 1, de basquete, que eu estava muito tempo procurando e eu consegui comprar, da série NBA Live, que era uma série que eu não tinha fechado ainda, agora eu fechei, em long box. E tem uma coisa curiosa, eu tenho NBA Live em long box e eu tenho também pirata. Eu tenho os piratas prensadinhos.
Que massa.
Até o pirata eu tenho. Então, eu acabei comprando esses long boxes lá no Japão. E adquiri também uma versão do Nier Replicant, que era também um jogo que eu queria ter. E que saiu agora para PS4, se eu não me engano. E eu não tinha para PlayStation 3. E acabei conseguindo comprar recentemente. Comprei outras coisas também, não sei a certa quantidade de itens, mas eu devo confessar que foram muito mais do que 80 e poucos seus. Aí isso minha gerente do banco não gostou nada de saber. Eu realmente com essas lives aí perdi um pouco a mão. Então devo dar uma segurada agora, porque realmente acabei comprando muita coisa. Porque a minha coleção tem uma característica curiosa, acho que eu já dividi isso algumas vezes aqui, é que muitos títulos muito simples eu não tenho, porque eu acabei, de alguma forma, pegando os mais difíceis pelo começo. Eu comecei pelo difícil. E aí, pra vocês terem uma ideia, quem tá nos ouvindo agora, eu comprei Battlefield 4 semana passada. Eu não tinha esse título, é um título de R$20 hoje em dia, né? Tamanha quantidade de itens que ele tem disponível por aí. Então tem muitos títulos da linha desses. Então eu tenho o Full Set, sei lá, que é um jogo mais difícil de achar, dos Homem-Aranhas, de todos os títulos que saíram do Spider-Man aqui, mas não tinha fechado o Full Set do FIFA, por exemplo, entendeu? Então são jogos que são muito mais baratos e simples de localizar, mas eu acabei optando por pegar, digamos, os mais difíceis, e agora a caçada ela é menos dolorosa do ponto de vista de investimento, mas ela é numerosa, né? Do ponto de vista de volume mesmo, porque tem muita coisinha ainda que eu preciso ter para poder avançar. Eu comecei o nosso podcast com 700 títulos, mais ou menos, únicos. Hoje eu tô com 870 títulos, mais ou menos, únicos.
Que bacana.
É, estamos falando de 3 meses, né?
Parabéns, Samuel. E ouvintes, sigam o Samuel. Vão atrás dos raros primeiro, para vocês não ter que se deparar com um Siberia Collection por R$6.000 no eBay.
Pois é, foi muito ao acaso, né? Até brinquei, né, que o primeiro título que eu tenho é o Dance Edition, né, do Godfather, que eu comprei fora, tal, na minha lua de mel. E hoje é um título difícil de achar, e foi o primeiro título que eu tive. Quer dizer, eu podia ter tido um FIFA, né, mas o acaso me trouxe essa característica aí de sempre tentar um título mais obscuro, mais difícil, mais diferente aí. E é por isso que eu foco muito as minhas aquisições no exterior, né? De comprar no eBay e lojas, enfim, no exterior, porque a gente acaba tendo um pouco mais de acesso a essas compras aí. Bom, pessoal, esse é o momento então da gente dar uma leve pausa aqui no nosso jogo raro de hoje. Um jogo raro um pouco mais longo, um pouco mais solto, mas da mesma forma muito bacana de ter sido gravado, enfim, sempre um bom papo da gente poder dividir com vocês e com o Luiz aqui, histórias sobre, enfim, a nossa paixão por jogos. Lembrando que o nosso programa é semanal e ele é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar as suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast, que é a plataforma que permite os comentários, né? E se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios do nosso programa. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso podcast para o seu grupo de amigo, lá no WhatsApp, no Telegram e até mesmo no Facebook. Isso ajuda muito a gente, porque outras pessoas acabam conhecendo um pouco mais sobre o nosso programa. Aliás, é uma curiosidade, Luiz. Eu tô espalhando a mensagem nos lives agora. Porque o pessoal é fã, né, de colecionismo, a imensa maioria deles. Então, a aceitação é muito grande, todo mundo fica... A gente deve ganhar, sempre ganha aí uns 5 ou 20 por live. Então, o pessoal, com certeza tem muita gente nos ouvindo agora que também acompanha as lives. E para essas pessoas, o meu sejam bem-vindos, nosso muito bem-vindos e sigam juntos com a gente. Bom, para curtir todos os jogos, a gente mistura bastante coisa aqui agora no nosso programa, né? Então a gente vai separar, vamos fazer algumas fotos aí para colocar lá no nosso Instagram, que é o @jogoraro. Então segue por lá também e participe por lá, mandando a sua mensagem, deixe o seu comentário, o seu like, porque ela é uma forma da gente tornar visual aquilo que a gente comenta aqui no nosso programa. E não deixe por fim de deixar sua mensagem, né, por áudio ou por texto no nosso WhatsApp, nosso canal de texto e voz aqui, que é o 1999-765-6300, 1999-765-6300. Luiz, boa semana pra você, vai de leve nas compras, e a gente se vê na semana que vem.
Obrigado, Samuel, um abração a todos.
Um abraço, pessoal, tchau, tchau.